das passagens do Evangelho que eu mais vejo profundidade para a vida, para a existência, esse Evangelho aqui. Mateus 22. Quem tivesse tempo para explorar um pouco mais e escrever um pouco mais sobre isso, porque, na minha opinião, quem entende esses dois mandamentos, entendeu o que é realmente a liberdade, a libertação, né? O que Jesus Cristo veio nos ensinar. Um dos maiores problemas das pessoas hoje, hoje mais do que em todos os tempos, é a dependência afetiva, dependência emocional. As pessoas são dependentes facilmente emocionalmente das outras pessoas. É a pior prisão. Pior prisão. Só um momentinho com o violão, tá? Não me atrapalha. A pior dependência. Pior dependência é a emotiva, a emocional. Depender de pessoas. Seja qual for. Amigos de amigos, mulher do marido, namorada da namorada, pais com os filhos. Hoje, pai, dependendo emocionalmente dos filhos, está cheio. Tá? Está cheio. Por que que os crimes, que são os crimes passionais, dos namorados que matam as namoradas, marido que mata a mulher, é porque não consegue lidar com a separação, ou quando não tem condições de viver junto, e as pessoas não aceitam rompimentos, não aceitam. Dependência. Sem você, não vivo. Nunca disse, nunca diga isso para ninguém, sem você não vivo. Isso não é coisa de cristão. Vive. Você não nasceu apegado em ninguém? Vive. Você vive sem pai, sem mãe, sem marido, você vive. Tá? Estou chocando um pouco para dizer atenção com as dependências. E por que que cresceu a dependência emocional das pessoas? Porque nós deixamos de amar a Deus sobre todas as coisas. É por isso. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas não anda ficando dependente de ninguém, não. Quando você deixa de amar a Deus sobre todas as coisas, que é o absoluto da nossa vida, que é o tudo, é Deus, aí você tem que procurar um porto seguro. Aí você encontra uma pessoa. Você deposita sua esperança, sua afetividade, tudo em alguém. Em outra pessoa. Aí vem as dependências. Quando nós deixamos de amar a Deus sobre todas as coisas, nós passamos a ser essas pessoas apegadas demais. Isso não faz bem para ninguém. Eu, quando digo para os jovens que vão se casar, não se case para ser feliz, não. Seja feliz, depois se case. Primeiro você é feliz e você casa para ficar mais ainda. Esse negócio de cara à metade é a coisa mais absurda que existe. Quem inventou isso, cara à metade? Não existe cara à metade. Cada um é uma cara só. Cada pessoa é única, ela deve ser inteira em Deus. E se encontra alguém inteira também, pronto. Uma dupla perfeita, maravilha. E se não tiver mais aquela pessoa, você continua feliz. Porque você é feliz. Agora, quem casa para poder feliz, ou casar para fazer o outro feliz, aí você está assumindo uma missão que não é sua. Não é você que vai fazer o outro feliz. O outro tem que buscar a felicidade em Deus. Claro que nós colaboramos com o caminho de felicidade das pessoas, evidentemente. Colaboramos, mas não depende de mim. Eu não tenho esse compromisso. Então, pessoas inteiras. Amar a Deus sobre todas as coisas, gente. Eu me lembro como hoje. Por isso que eu acho que foi o maior ensinamento que eu aprendi na catequese. Foi esse. Quando a professora disse lá, eu criança. A professora disse: amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento. Aí eu disse: professora, catequista, eu tenho que amar a Deus mais do que meus pais? Eu criancinha, né? Ela falou assim: é, mais do que seus pais. Aí me abalou. Ela não, nem me preparou para. Não me preparou antes. Eu voltei para casa olhar para meus pais, olhar para Deus. Eu tenho que amar a Deus mais que meus pais. Foi um choque, foi um baque, mas foi o maior ensinamento. E é verdade. Eu amo a Deus mais que meus pais até hoje. Eu deixo de amar meus pais? Não. Eu amo do jeito certo. Meus pais, com liberdade. Liberdade, amo a Deus em primeiro lugar. Deus é acima de tudo. E aí eu amo meus pais do jeito certo. Quem ama a Deus, aí ama o marido do jeito certo, ama a esposa do jeito certo. Não tem aquela possessividade. Mães possessivas dos filhos é uma coisa de louco. O filho casa e a mãe ainda é dona do filho e é uma confusão com a nora, é uma confusão que não tem quem aguente. Como se ela fosse dona do filho dela. Não. Se ame a Deus, é Deus. O que tem de briga de mãe? Teve um caso mesmo que, bem, tiveram que não se falar mais, o filho com a mãe, porque não tinha jeito, era dona do filho. Não é assim. Então, assim, nós, quando deixamos de amar a Deus sobre todas as coisas, começamos a criar essas doenças afetivas. Nós começamos a criar essas doenças afetivas. Deus acima de todo mundo nessa vida. Só que a gente tem que desenvolver o amor a Deus. Desenvolver. Por meio da oração, da comunhão, da intimidade com Deus. Aí você vai sentindo Deus que Ele é o seu tudo. Você vai desenvolvendo isso. Olhando para Deus, desenvolvendo. Né? E aí, o segundo mandamento, eu chamo isso de tríade do amor divino. Tríade do amor divino existencial. O segundo mandamento é semelhante a esse. Não? Jesus vai até, é profundo, não sei nem o que ele quis dizer com isso, mas ele diz, o segundo é semelhante a esse. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Vocês percebem que são três movimentos de amor? Três. E a vida madura, a maturidade espiritual e humana depende do equilíbrio desses três movimentos de amor. É um amor em direção a Deus, o primeiro. Um amor em direção a você, que é amor próprio. O segundo movimento de amor é a si. Por mais que na frase apareça em terceiro ponto, na frase, na construção aqui literária, mas o segundo movimento é amor a si. Depois que você ama a Deus sobre todas as coisas, a si mesmo, o amor próprio, porque você é filho de Deus, amado, amada por Deus, aí você está em condições de amar o próximo. Amar o próximo. Aí você ama, entendeu? O que acontece muitas vezes? Pessoas que só amam a si, é uma atrofia espiritual. É um egoísta, quem só ama a si. Esquece Deus e esquece o próximo. Quem só ama o próximo, esquece de si, esquece de Deus, é um dependente emotivamente, possessivo ou possuído por alguém. E também tem os casos, quem só ama a Deus é um kamikaze, é um fanático. Quem só ama a Deus, esquece a si, esquece o próximo, é capaz de se matar e matar pessoas. Não. Por isso que Jesus Cristo falou, esse é semelhante ao outro, estão em íntima conexão. Você tem que ter esses três amor, movimento de amor de forma equilibrada. Pessoas que não têm amor próprio, gente, é o que mais tem nesse mundo, gente. Que é a insegurança, a baixa autoestima, a pessoa não se ama. A pessoa não se ama, não se valoriza. Isso está cheio. É outra doença dos tempos de hoje. Os adolescentes que não se amam, está uma coisa de louco. Os meninos bonitos, as meninas bonitas, olham no espelho e dizem que se acha feia. Que confusão é essa? Inteligente se acha burro. Que é falta de amor próprio, falta de segurança, falta de encontrar o seu valor de filho de Deus, filho de Deus. Vocês percebem que tudo isso passa pela a dimensão espiritual da vida, que o mundo está abandonando no espiritual? E aí, vivendo a imanência, como se existisse só isso daqui. Não, é Deus que comanda a vida, é Deus que comanda a existência da gente. Alcance esses três movimentos de amor, viva esses três movimentos de amor, você será uma pessoa madura espiritualmente. Queria poder ter tempo para esmiuçar, escrever sobre isso, falar. A maior terapia é pegar esses três, esses mandamentos aqui, esses dois mandamentos, três movimentos de amor. Essa é a maior terapia. Viva isso daqui e você encontrou a felicidade. Pronto. Mateus 22. Viva isso daqui. Não precisa mais nada. Falei, mas eu não preciso mais nem, não precisa mais nada. Aí, o que é que Jesus Cristo diz aqui, no final? Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Toda a lei e os profetas. O que é que quer dizer isso, toda a lei e os profetas? Toda a Bíblia. Lei e profetas era a totalidade da palavra de Deus. Ele está dizendo, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia depende desses dois mandamentos. Pronto. Está aqui? Isso aqui a gente tem que pegar esse texto aqui, Mateus 22, 34, 40, pegar e colar no guarda-roupa da gente, para estar lendo sempre. Aí eu lembro da minha catequista, que me deu aquele baque, que foi importante para mim. Eu cresci com esse baque. Mas também me fez gente. Você não anda mendigando qualquer atenção, não anda mendigando qualquer miséria de amor. Quem quiser que venha, você está ali inteiro, em Deus, inteiro, pronto para amar, pronto para dar ternura, sem exclusivismos, sem, né, paz interior, amando as pessoas do jeito certo, amando e deixando livre. É assim que a gente ama. Amando e deixando livre as pessoas. Uma vez eu escutei uma frase do padre Fábio de Melo que me marcou bastante. Quem mais te prende é quem mais te deixa livre. Quem mais te prende é quem mais te deixa livre. E é Jesus. Nós somos cativados por Jesus, Ele nos deixa livres. Nós somos livres, livre, livre, livre. Mas nós somos, né, quem conhece Jesus quer estar perto dEle, quer estar com Cristo. E a gente vai para Cristo livremente, livremente a gente vai para Jesus, livremente. E Ele nos deixa livre. Mas eu quero estar com Jesus. Então, gente, percebe que a religião, ela é tão necessária, mais do que qualquer outra coisa que a gente acha. E às vezes querem colocar a religião no submundo da vida. Querem colocar a religião como se fosse lá na sacristia. Não faz parte da vida. Eu já briguei muito com pessoas que fazem condomínio, fazem aqueles conjuntos habitacionais. Você não vai colocar nenhuma igreja aqui? As pessoas que vão morar aqui não rezam, não? É umas mentalidades ateias que nós temos no mundo. Se a gente não tiver cuidado, tem que colocar uma capela. Dentro do hospital tem que ter uma capela. Capela ecumênica para todo mundo rezar, orar. Né? Nas empresas tem que ter a capela também. Nós somos essa ideia que tem muito por aqui. Ah, não pode ter missa. Quase eu não celebrei missa uma vez aí num espaço público aí. Tivemos que judicializar. Ah, porque aqui é Estado laico. Aí eu disse, é porque é Estado laico, é por isso que eu posso celebrar. Porque se fosse Estado ateu, não podia. Mas é laico? É, então eu posso. Graças ao Estado laico que eu posso celebrar. Aí confunde os conceitos. Você não pode priorizar uma religião aqui, aí o outro tem que vir também celebrar. Mas eu posso. Qualquer lugar aqui, desses congressos aí, qualquer lugar eu posso. Porque o Estado é laico. Entendeu? Às vezes a gente fica confundindo os conceitos. Então nós somos de Deus, Deus é aquele que deve nos atrair por completo. E aí depois que você vive isso, amar a Deus todas as coisas, o próximo como a si mesmo, aí você pode viver tranquilo na vida. Pronto, viva tranquilo, viva em paz. Você encontrou a sabedoria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.